Iguaçu.
Olá e bem-vindo a mais um episódio do Unique Talks, quadro semanal de entrevistas com profissionais, alunos e professores que realmente entendem do assunto. Devido à pandemia do novo coronavírus, assunto recorrente aqui dentro deste quadro, diversas coisas mudaram. Já falamos como a economia foi afetada, como manter nossa saúde mental estável e como a tecnologia é primordial nessa época. Mas não falamos até hoje do principal assunto da vida de vocês, alunos, a educação. De fato, ela teve uma maior transformação nessas últimas semanas, migrando suas aulas tradicionais em sala de aula para dentro de uma plataforma online. Mas será que essa mudança realmente foi radical e peculiar na vida dos alunos? Será que esse método está sendo realmente eficaz? Qual é a previsão para o futuro da educação do nosso Brasil? Conversaremos tudo sobre isso e talvez um pouco mais no Talks dessa semana. Antes de começar, é sempre bom lembrar sobre a importância de cuidar da sua saúde. Para isso, evite sair de casa e tome todos os cuidados necessários para proteger todos ao seu redor. E se você for do grupo de risco, o cuidado é dobrado, hein? Então, vamos pro episódio. E, para me acompanhar neste episódio, a pessoa que deixou de ser convidada há muito tempo aqui nesse quadro, a dançarina de Sandy Júnior mais famosa da Unique, com vocês, Carla Raionetti. E aí, Carla, tudo bem?
Dançarina de Sandy Júnior, a melhor apresentação que já fizeram na minha vida. Tô até emocionada. Oi, gente, voltei. Não vou nem mais agradecer o convite, né? Porque já sou participante oficial aqui. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. É a professora Cláudia Ruas. Cláudia, se apresenta aí pra gente.
Olá, pessoal. Sou a professora Cláudia Ruas, coordenadora da Educação à Distância da Unig. Estamos juntos nesse processo aí de transformação, num momento bem delicado que todos nós estamos passando, e vamos aqui juntos tentar apontar, esclarecer, bater um papo sobre, na verdade, o que é educação à distância. Eu acho que esse é o principal objetivo do nosso papo de hoje, e vai ser muito legal.
Eu acredito que para a gente começar a discutir sobre isso, a gente tem que saber o que de fato é educação à distância. Então, como que é esse formato aqui no Brasil e como ele se aplica, né, na vida dos alunos? E como ele funciona, de fato, para a gente entender um pouco mais como a educação à distância, como a modalidade de educação à distância?
Primeiro, a gente precisa entender que a educação à distância, ela é uma modalidade educacional. Então, como modalidade, ela é responsável por mediações do processo todo de ensino-aprendizagem, sendo que esse processo, essa mediação, ela vai ocorrer primordialmente através de tecnologias digitais de informação e comunicação. Bem, se nós formos olhar somente por esse aspecto, nós vamos achar que hoje, no nosso país, nós estamos todos estudando na modalidade educacional denominada educação à distância. Mas não é bem assim, né? Além da gente ter que utilizar, ou da gente utilizar os meios de tecnologias digitais de informação e comunicação, nós temos uma série de prerrogativas que giram em torno da modalidade EAD e que fazem parte do processo estruturante da modalidade. Por exemplo, pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento, avaliação tem que ser compatível com a modalidade, desenvolvimento de atividades por parte dos alunos e parte dos profissionais da educação que estejam isolados em tempos e lugares diversos. Bem, várias coisas nós falamos aqui. Então, que pessoal qualificado é esse? É o professor? Não, não é somente o professor. Quando nós falamos em EAD, o professor não passa a ser o principal ator ou o único ator do processo ensino-aprendizagem. Nós temos toda uma equipe técnica qualificada que vem dar o apoio a esse professor. Principalmente na elaboração e na estruturação de todos os seus conteúdos. Esse processo não é um processo que nós vamos conseguir fazer em um dia, dois dias, em três semanas. Para vocês terem ideia, uma disciplina da educação à distância para ser ofertada na modalidade EAD, ela leva no mínimo, 8 meses para ficar pronta. Quando eu digo 8 meses para ficar pronta, é desde a construção do conteúdo por parte do professor, porque é ele que detém o conhecimento, ele é o doutor do saber, até o processo de elaboração deste conteúdo, no formato de vídeo, no formato de podcast, no formato de material impresso, no formato de um PowerPoint, enfim. Então, nós precisamos ter uma série de profissionais atuando junto com o professor, mas de forma a garantir que realmente a gente consiga dar a qualidade e a informação do formato necessário para a modalidade educacional denominada educação à distância. E quem são os profissionais de educação? Quais são os profissionais de educação? São todos os profissionais formados, na verdade, para atender, né, no processo educacional. Então, os profissionais de educação, nós estamos falando desde os professores da creche, da educação infantil, até os professores do mestrado e doutorado, que são os doutores. Todos esses são professores, são docentes de formação em níveis diferentes que vão atuar na educação. Então, nós temos diversos atores que, em conjunto, vão configurar a modalidade EAD. Então, é muito importante a gente pensar nisso, e eu gosto muito de usar o exemplo do material didático. Eu acho que o material didático é o produto que o aluno tem de mais concreto. O que é material didático? É aquela aula que você vai acessar para estudar. Então, para a gente ter noção, eu levo 8 meses para preparar todo o material de uma disciplina que o aluno vai estudar no semestre. E não é só o professor que faz o material. Então, eu tenho web designers, eu tenho designers gráficos, eu tenho revisores de texto, eu tenho diagramadores, eu tenho assistentes web. Então, a gente tem uma gama de profissionais que vão fazer o material ficar mais alegre, mais leve, mais agradável aos nossos olhos. Né? Então, que tenha uma identidade visual institucional. Então, o que nós estamos vendo hoje no Brasil, em todos os níveis educacionais, desde a educação básica, lá das crianças pequenas, no ensino médio, no ensino superior, nós não estamos vendo EAD. Nós estamos vendo professores utilizando recursos tecnológicos, exemplos, Teams, Zoom, WhatsApp, Hangout, Google Classroom, plataformas de repositório de conteúdo, como é o nosso caso da Unig. Nós não temos um ambiente virtual de aprendizagem, nós temos uma plataforma de repositório de conteúdo, que é onde eu, aluno Unig, vou lá e acesso o conteúdo que o meu professor produziu e disponibilizou na plataforma. Então, neste momento, nós não estamos oferecendo EAD em lugar nenhum do Brasil, salvo os cursos que já são na modalidade à distância, salvo as disciplinas que são na modalidade à distância, salvo as instituições que já ofertam educação à distância, que não é o caso da Unig. A Unig não tem disciplina à distância, não tem curso à distância. Tudo isso vai ser lançado para o próximo semestre, de uma forma e de uma estrutura completamente diferenciada, porque o que a legislação fala sobre EAD é completamente diferente do que se oferta hoje, né? Nesse momento de pandemia. Então, é o primeiro, acho que é o primeiro grande cenário que a gente tem que ter.
A gente já entendeu que esse modelo que está sendo utilizado no momento, nesse momento específico da pandemia, não é EAD, a não ser para quem já faz EAD, quem continua no EAD. A gente já entendeu que não é. A gente pode dizer que é uma adaptação do modelo tradicional do EAD, poderia dizer isso, E aí eu ia pedir para você explicar para a gente quais são as reais diferenças na prática desse método que está sendo adotado agora e o porquê que ele é eficiente. Por que que a pessoa pode confiar que assim, o semestre não está perdido, você só não está ali, está passando tempo, está ali lendo um conteúdo para não perder o semestre, porque muita gente pode estar achando que isso acontece. Então, tudo bem, existem as diferenças. Mas quais são essas diferenças reais ali para o aluno? E por que que ele continua sendo eficiente, mesmo sendo, não sei se posso chamar de adaptação do EAD?
Eu não chamaria de adaptação do EAD, né? Eu digo que, na verdade, é uma utilização de meios de tecnologia de informação e comunicação. Para ficar bem claro, e aí eu acho que a legislação traz, fundamenta bastante isso para a gente, no dia 17 de março, nós tivemos a portaria ministerial 343. E logo depois, no dia 19, uma nova redição, a 345. Mas as duas, na verdade, permaneceram com o artigo 1º inalterado. E ele diz assim para a gente, que o Ministério da Educação autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais em andamento, ou seja, as disciplinas que estavam sendo ofertadas nesse semestre letivo, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. Por aulas que utilizem meios de tecnologias de informação e comunicação. Depois, em 1º de abril, também teve uma medida provisória de número 934, que, de forma excepcional também, vem abordando a questão do calendário, né? do ano letivo, flexibilizando mais isso. Então, veja bem, por que que eu não gosto de usar o EAD adaptado? Porque nem o MEC falou isso. O MEC, nas suas portarias, nas medidas provisórias, no decreto estadual, ninguém usa a palavra EAD. Por que que não se usa a palavra EAD? Porque educação à distância é uma modalidade educacional. E como modalidade educacional, ela tem características próprias, ela tem legislação própria e ela tem critérios próprios de avaliação, que não podem ser misturados com presencial.
Só que no... Então, desculpe. É que eu ia complementar.
Pode falar.
É que no coloquial, na maioria das pessoas assim, as pessoas interpretam qualquer meio de ensino à distância como educação à distância. Mas não necessariamente educação à distância, porque não cumpre todas as competências que essa modalidade exige, né?
Qualquer utilização de recursos tecnológicos de informação para uma comunicação à distância, a gente fica no inconsciente que o à distância é a educação à distância, né? É o inconsciente coletivo, vamos assim dizer. Uhum. E quando a Carla me pergunta assim, quais seriam as principais diferenças, eu vou dizer para vocês assim. Eu poderia elencar algumas. Então, vamos lá. Na educação à distância, eu preciso ter um ambiente virtual de aprendizagem. Imagine que um ambiente virtual de aprendizagem, ele é a minha universidade virtual. Onde eu entro todo dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e lá eu encontro a minha secretaria virtual, meu protocolo virtual, eu encontro as salas de aula com as disciplinas e os professores que eu vou ter aula. Então, eu tenho um mundo virtual. O primeiro grande, vou dizer assim, materialmente falando, a primeira grande diferença é que eu tenho um mundo, um campus virtual ao meu alcance. Entendido que eu tenho um campus virtual ao meu alcance, quando eu entro na minha sala virtual, então eu vou ter aula agora, eu entro na minha sala virtual, eu, diferentemente do presencial, e aí salvo alguns cursos da área da saúde, que também possuem um perfil desse profissional que eu vou falar, mas na grande maioria dos cursos, nós só temos o professor da disciplina. Raramente nós temos um preceptor, nós temos um outro profissional que trabalha e que atua diretamente com o nosso professor. Na EAD, não. Na minha sala de aula, na minha disciplina, eu vou ter um professor e eu vou ter, no mínimo, um tutor à distância. E quando o meu curso tiver uma carga horária necessária de práticas laborais ou de atividades presenciais que eu preciso recorrer ao meu campus fisicamente ou ao meu polo fisicamente, eu vou ter um tutor presencial lá também. Então, vejam, no presencial eu tenho um professor. À distância eu tenho um professor, eu tenho um tutor à distância e, dependendo do formato do meu curso, eu tenho um tutor presencial. Então, academicamente, a gente já está numa concepção diferenciada. Nós temos o coordenador de curso, presencial e à distância. Mas eu vou dizer para vocês que acho que a grande diferença, eu vou usar uma coisa que acho que todo mundo conhece, eu costumo brincar dizendo que o EAD é um grande Big Brother da educação. E é muito fácil você ir para o paredão quando aluno, né? Porque o seu coordenador, o seu professor, o seu tutor à distância, o seu tutor presencial, eles sabem exatamente tudo o que você faz no seu ambiente virtual de aprendizagem, no seu campus virtual, na sua sala. Ele sabe a hora que você entra, ele sabe a hora que você sai, ele sabe a hora que você fez exercício, ele sabe quanto tempo você demorou para enviar. Então, além disso tudo, você tem uma equipe que trabalha como um dos pilares da educação à distância, que é a equipe de tecnologia. Mas essa equipe de tecnologia, ela não é só a equipe de programação, não é só a equipe que vai te liberar senha, né? Não é só essa equipe. Essa equipe, sim, ela é fundamental para que você tenha acesso ao seu campus virtual, ao seu ambiente virtual de aprendizagem. Mas existe toda uma equipe de tecnologia que é extremamente afinada com a parte pedagógica, que é a equipe de produção de material, que são os grandes parceiros do coordenador de curso e do professor da disciplina. Então, no EAD, o professor da disciplina, ele é como se fosse o professor titular da cadeira. Ele é aquele que prepara o material, que faz a produção do material, que vai discutir com a equipe de produção, com a equipe de design, se aquela imagem está legal, se a imagem não está legal, se o GIF está certo. Então, existe todo esse aparato. O que a gente está tendo hoje? A gente está tendo hoje uma plataforma que eu não vou chamar de ambiente virtual, porque lá eu não tenho secretaria online, lá eu não tenho protocolo online, porque eu não estou num curso à distância, o meu curso é presencial, então a minha secretaria, meu protocolo, tudo isso é presencial. Então eu tenho uma plataforma que é um repositório de conteúdo. O que, que é isso? É onde eu entro, vejo todas as disciplinas que eu estou matriculado e tenho lá, em cada disciplina, o conteúdo que o professor me daria presencialmente naquela semana, colocado lá, disponibilizado para mim. Percebam que eu não usei a palavra sala virtual. Eu usei a palavra disciplina. Lá eu tenho o repositório do meu conteúdo. Por que que lá não é uma sala? Porque lá não existe interação. Lá eu não tenho uma interação síncrona, ou seja, em tempo real, ou assíncrona, em tempo programado. Porque ali não é EAD. Ali é um local onde eu vou buscar o conteúdo que o meu professor estará a trabalhar comigo durante a semana. Ah, professora Cláudia, mas como é que ele vai trabalhar comigo durante a semana? Aí eu disse para vocês, os professores que davam aula presencialmente estavam autorizados, estão autorizados a usar a tecnologia de informação e comunicação. Por isso que eu disse, alguns estão usando Hangout, alguns estão usando Teams, alguns estão usando Zoom, alguns estão usando Google Classroom, uns estão usando WhatsApp, uns estão usando Snapchat, que muitos de vocês não conhecem nem mais isso. Uns usam Instagram.
Filtro bom do Snapchat lá.
Né? Então, uns usam Instagram. Enfim, cada professor hoje está usando a melhor forma que ele acredita e que ele sabe para continuar o processo ensino-aprendizagem com seu aluno. Então, isso não é EAD. Porque no EAD, o professor está com o aluno, com o tutor, numa sala virtual, onde N ferramentas estão à disposição, tanto do professor quanto do aluno. Então, esses são os principais pontos, né? Eu acho que a gente pode trazer de diferença. Ué, por que, que não se está ofertando EAD? Porque não se pode ofertar EAD. O que foi autorizado pela portaria é o uso de tecnologias de informação e comunicação. E por que, que o Ministério da Educação fez isso, professora Cláudia? Ele fez isso porque seria ilógico ele dizer que era EAD. Porque não se teria tempo hábil para ofertar EAD. A gente perderia o semestre se nós fôssemos ofertar o EAD. Eu disse para vocês, leva quase 8 meses para uma disciplina ficar pronta. Nós estávamos no início do semestre. Então, eu vou cortar aí um mês, 2 meses de aula, vou botar 4 restantes, e em 6 meses ou 4, 5 meses a gente prepararia um conteúdo. Então, acabou o primeiro semestre, todo mundo teria perdido o primeiro semestre.
É, realmente.
Aí, Carla me pergunta, a gente, então, pode ficar tranquilo que a gente está tendo o conteúdo necessário? Eu digo que sim, Carla. Sabe por quê? Porque é o seu professor que está te dando aula. O conteúdo que você está recebendo é o mesmo conteúdo que você receberia se você estivesse dentro de sala de aula. Não é outra pessoa que está fazendo o seu conteúdo. É o seu professor que está elaborando. O seu professor está fazendo exatamente tudo que ele faria dentro da sala de aula. Agora, claro que nós vamos ter professores com mais habilidades. Sim, com mais criatividade. Claro, mas isso é normal. Isso é normal. Né? Eu falei de Snapchat, se vocês começaram a rir. Pois é. Tudo bem.
Né? Agora os filtros de lata. Né?
Pois é. Então, de repente, para mim é muito mais tranquilo eu fazer uma live ou fazer uma chamada pelo Snapchat do que eu fazer pelo Instagram. Agora, o fato de eu usar uma ferramenta ou outra não significa que a minha aula é melhor ou pior. Porque quem é que vai dar aula?
Eu sou professor.
Eu sou professor.
Que vai estar disponível para dúvida da mesma forma que ele estar em sala de aula, só que não em sala de aula.
Perfeito.
Respeitando todas as medidas que a situação permite, né? Porque, como todo mundo está dizendo aí, a educação não pode parar, então... É a professora.
Não, não pode parar.
E eu encarei isso da melhor forma, até porque eu tô no meu último semestre e eu não quero perder esse semestre, não. Pô, quero
pois
me
falar.
Em junho eu quero estar com o canudinho, assim, levantado.
É, e aí eu digo como pra você, né, por causa disso, você tá tendo aulas melhores ou piores, talvez você possa até estar tendo melhores.
Sim, sim, sim.
Mas piores, eu duvido muito. Porque como que um professor pode ter piorado? Não, um professor não pode ter piorado. Professor pode ter dificuldades. Aí você vai me dizer assim, poxa, professora, mas olha só, mas o professor ele não é obrigado a saber usar o Zoom. É. Tudo bem. Ele não é obrigado a saber usar o Zoom. Mas a instituição precisa capacitá-lo. Então, desde que a instituição faça está tranquilo. Né? Então, assim, ninguém vai dominar todas as ferramentas. Nem a gente. Nem vocês. Nem vocês, tá? Que são os bambambãs da tecnologia. Nem essa garotada da geração mobile aí, tá? Geração alfa. Vocês não vão. Vocês não dominam todas as tecnologias. Claro que vocês dominam muito mais do que eu, ó. Mas cabe o quê? Cabe a todos nós, nesse momento, buscar a qualificação. Todos nós, nesse momento, estamos tendo uma grande oportunidade de desenvolver novas habilidades e novas competências. E vocês sabem com quem que nós estamos tendo essa grande oportunidade? Principalmente os professores? Com vocês. Porque para vocês está tudo isso está no sangue. Sabe? Isso faz parte
de
você. Com certeza.
E isso tudo não faz parte da maioria dos professores. Exceto dos professores que já têm uma predisposição ou que já são da modalidade EAD, porque tem que usar esse tipo de ferramenta e para eles não é nenhuma novidade disso. Né? Mas a grande maioria do professor é da geração lá, ó, X, pessoal de 69, tá? 70, gente, aí, pode ficar rindo pra minha pessoa, não tem problema nenhum, eu fui ver um celular na vida, eu tinha mais de 20 anos, vocês já nasceram touch. Fazer o quê? Né? Você também. Mas, assim, é, hoje as crianças falam assim, ah, mas a criança já sabe lá no YouTube, ah, tudo bem, ela sabe mesmo.
Eu sei que não
se bobear, eu fico ainda enrolada para poder escolher meu canal que eu quero seguir.
Eu sei que não tem a ver com o assunto, mas eu lembro de um vídeo de, de uma garotinha apertando na capa de um livro assim, é, esperando que a capa mudasse. Aquilo ali foi um choque de realidade, entendeu? A garota tinha uns 3 anos e para ela livro em papel era algo inexistente.
Pois é. E aí a gente fica pensando assim, poxa... Eu sou uma, né? Nada melhor do que eu ler um livro, rabiscar ele todo. Eu sou da geração disso, né? A gente vai falar depois sobre isso um pouco, eu acho. É, mas vejam bem. Mas quando a gente fala em preservação do meio ambiente, o que é um e-book?
Adoro.
Exatamente.
Sim, mas para vocês é a coisa melhor que tem. Vocês rabiscam aquilo tudo, vocês marcam aquilo tudo. Olha, eu ainda me confundo naquelas coisas lá que vai para cá e vai para lá.
Eu também, gente. Eu viro várias páginas ao invés de virar uma. Eu tô no meio do caminho de vocês dois.
É, sim.
Legal. Então, qual é o grande barato disso tudo? E qual é a grande oportunidade que vocês, jovens, estão tendo nesse momento? É de capacitar todos nós. Porque nós, a minha geração, a geração X... ela ainda está truncada nesse processo de utilização de novas tecnologias de informação e comunicação. Na verdade, a gente aprende no tranco. É porque quando não tem opção, a gente tem que aprender. Tipo, o banco passou a ser online, aí tudo bem, tu vai lá e tu instala o negócio, o aplicativo lá do banco no celular. Mas enquanto você tem a opção de você não fazer nada pelo aplicativo, você não faz. Né? Então, é... vocês estão dando essa oportunidade para nós. E eu sei que é muito complicado para vocês, é, porque vocês são muito rápidos, entenderem que a gente tem um delay ainda, né? Nós somos um pouquinho mais lentos. Então, para vocês, talvez seja hiper, super complicado não entender por que a professora Cláudia não está fazendo uma live no horário da aula dela. Ou super complicado porque a Cláudia não está usando o Hangout. Mas talvez a Cláudia não saiba nem que ela possa ter um canal do YouTube. Talvez a Cláudia nem saiba que o Instagram ela consiga fazer uma live. Talvez a Cláudia não saiba que ela com um e-mail do Gmail ela consiga montar o Hangout. Ah, tudo bem. Mas olha só. Mas isso não é problema meu. Não estou dizendo que seja. Não é isso. Existe um papel da instituição que todas estão fazendo. Estão capacitando e correndo de forma mais intensa ainda para capacitar seus professores. Como nós. Né? Não é só privilégio da nossa instituição. Mas vocês precisam entender que tem um delay. Eu sei que é difícil entender, né? Mas tem, sabe? É mais ou menos vocês olharem para o avô de vocês, a avó de vocês, com 90 anos, saber que eles andam mais devagarzinho, né? Eu tenho lá os 97. A gente demora mais um pouquinho para poder lidar com essa tecnologia de maneira mais tranquila e mais confortável. Não, porque tudo que está na TI fica gravado, fica registrado, ainda tem essa, né?
O exemplo que eu ia dar daquele padre que foi fazer uma missa por live no Instagram e aí ele não viu que estava com filtro, então ele fez a missa inteira, coitado, com filtro de gatinho, de cachorrinho, de lacinho, enfim. Foi engraçado? Foi, mas a gente tem que entender que era um padre que não é da geração dos professores que a gente está falando, ele era bem mais velho, mas ele se propôs a sozinho rezar uma missa para as pessoas da paróquia dele que estavam pedindo. Foi engraçado, mas olha o propósito por trás disso, dos efeitos e do mico. Foi um mico que ele pagou, mas ele quis dar para a população dele ali uma coisa que eles estavam com aquela necessidade. Ele se propôs a fazer uma coisa que ele não sabia. Claramente ele não sabia, mas ele fez isso. Acho que é a parte mais interessante de tudo.
Pois é, e aí como você usou o exemplo do padre, aí eu vou dizer para você que toda paróquia tem um grupo jovem. Talvez o grupo jovem possa estar dando uma assessoria ao padre para ele depois fazer a live sem um filtro. É exatamente isso que eu estou dizendo, né? Por exemplo, eu tenho um filho também adolescente. Então, quantos recursos eu também aprendi, quantos programas gratuitos eu vim conhecer também nesse momento de pandemia, que me geram uma série de possibilidades. Olha que eu conheço bastante, mas eu conheci N outros, porque eu falei para ele, eu preciso disso, disso, disso. Não, peraí, tem isso, mãe. Então, vamos lá. Então, senta aqui e vem. Então, vocês têm essa capacidade também de auxiliar e de agregar valor nessa aula do professor. Acho que agora vocês conseguem ajudar muito mais os professores do que vocês possam imaginar.
E eu vou falar aqui uma coisa que... Desculpa. Eu vou falar aqui uma coisa que eu já falei em um outro episódio, que eu não lembro qual foi, mas eu vou repetir. Porque, assim, a gente tem uma certa resistência de o professor falou que era aquilo e ele se propôs aquilo. E, às vezes, também, como a Cláudia falou, a gente não conhece todas as ferramentas. Às vezes, o professor fala, olha, eu vou tirar dúvida por Hangout. E eu não sou boa em Hangout, ou o Hangout não funciona de jeito nenhum no meu computador, no meu celular. Então, assim, gente, vai atrás do professor, conversa com o professor. O professor está disponível. A gente tem certeza que eu imagino que 100% dos professores estejam disponíveis para tirar dúvida. Então, se ele tem um WhatsApp, pergunta para ele, olha só, eu não perguntei na hora, eu tô com uma dúvida, eu não consigo usar tal tecnologia, será que você pode me ajudar por aqui? Tal aplicativo é melhor para mim? Eu tenho certeza que os professores vão ajudar. Então, não fiquem presos, o professor falou que é só daquele jeito eu não consegui, ele fez uma chamada no Zoom, eu não estava disponível no horário, e aí eu fiquei com dúvida. Assim, eu acho que é quase que colocar uma culpa no professor que com certeza está disposto a ajudar. Então, não pôs naquele horário, não conseguiu, não entendeu, vai atrás do professor, manda um e-mail, manda um WhatsApp, não sei, que com certeza o professor vai ajudar. Não fiquem com vergonha, não fiquem recatados, retraídos, porque depois, no final das contas, é o que o professor fala em sala de aula. Se não tirar a dúvida agora, vai com a dúvida para a prova. Então, tirem a dúvida, procurem os professores.
Isso também afeta a formação da própria pessoa, né? Que, independente de tudo isso que está acontecendo, ela tem que estudar, ela tem que aprender aquilo para aplicar futuramente na sua profissão. Então,
claro, quando você entrar no mercado de trabalho, se o seu chefe falar, faz isso, e você não souber, e também não vai perguntar, você vai fazer errado, e vai falar, fez errado, eu peço funcionário.
Olha só, ainda tem uma outra coisa, super maneira. Ninguém vai precisar rir da gente. E ninguém vai rir da gente.
É verdade, não precisa levantar a mão.
Ninguém tá vendo.
Que for. A gente pode perguntar o que for. Inclusive, daqueles 2 meses atrás, que eu fiquei com dúvida, porque eu achei que era uma pergunta assim que o pessoal ia me perturbar, meu juiz, o resto do semestre, sabe como é que é? Ficar me zoando. E eu não perguntei, o troço está acumulando.
Quem nunca, né?
Gente...
pode perguntar, ninguém vai ouvir, ninguém vai ver. E o professor vai responder. Isso vocês não precisam ter dúvidas. Ainda vou dizer mais. Se percebeu também que o professor ficou enrolado lá na tecnologia, vai no privado e pergunta, professor, você quer um help? Você quer que eu ajude com alguma coisa? Olha, eu sei mexer nisso. Gente, o professor não sabe tudo, não. Eu já disse para vocês, hein? Nesse momento, vocês que estão ajudando a construir habilidades e competências que vocês nem sonham que vocês estão fazendo com os professores. Isso de todos os professores, não estou falando só da nossa universidade, não. Estou falando no geral.
É, e no meio de tudo isso, a gente consegue perceber que os alunos eles estão tendo uma resistência muito grande em relação a essas aulas remotas e ligando totalmente essas mesmas aulas à educação à distância. Então, está criando uma resistência tanto nas aulas que estão acontecendo devido à pandemia, como nessa modalidade que já existe há um tempo e que ajuda muita gente que não tem acesso fácil à universidade presencial, seja por geograficamente, seja financeiramente, temporariamente e outras variáveis. O que, que causa toda essa resistência na vida dos alunos e por que ela se intensificou tanto nessas últimas semanas?
Eu tenho refletido bastante sobre isso. Né? Eu acho que... Primeiro que a gente tem que perceber que o aluno hoje, que é EAD, o aluno é EAD, ele não está reclamando de nada. O aluno presencial, que tinha disciplina na modalidade à distância, aquelas disciplinas que ele já tinha na modalidade à distância, ele também não está reclamando de nada. Então, a gente precisa separar as coisas. É, nós podemos dizer que a insatisfação ou desconforto, não acho que é insatisfação, eu acho que é um desconforto dos alunos, geral, a nível nacional, são dos alunos que eram do curso presencial, e que as suas disciplinas que eram presenciais foram para este formato que estamos utilizando tecnologias de informação e comunicação. Isso eu estou falando a nível nacional, eu não estou falando a nível só de Unic. Porque é só fazer as pesquisas e entrar nas mídias sociais que vocês vão ver que isso não tem nada a ver só com Unic, né? Isso, na verdade, é um movimento que está acontecendo. E eu venho refletindo sobre isso, porque, na verdade, eu sou uma pessoa que atuo e estou dentro da educação há mais de 25 anos. Não começam a fazer conta, não. Eu comecei bem nova, há mais de 25 anos. E dentro da EAD, só dentro de EAD, eu tenho mais de 15 anos. E aí eu venho fazendo essa reflexão. E aí eu cheguei a uma hipótese, não estou dizendo que é uma conclusão. Eu acho que a gente precisaria aí de pesquisas, inclusive eu tenho dito, conversado com alguns amigos, alguns colegas, que nesse momento valem-se pesquisas a respeito disso, né? Pesquisas científicas, que a gente precisa ter certeza. Mas quais são as minhas hipóteses? Qual é a minha hipótese? A minha hipótese do nosso desconforto, ou do desconforto desse aluno, e aí eu não estou falando do aluno do ensino superior, eu estou falando de todos os alunos. E aí, quando eu falo da educação básica, eu falo dos pais das crianças da educação básica. Para mim, perpassa na questão da distância da vivência tecnológica entre as gerações. Então, por exemplo, e a gente está brincando aqui, eu estou dizendo que eu sou da geração X, né? Estou lá nos idos de 69, né? Claro que eu sou depois de 69, mas lá de 69, 70, tal, tal, tal. E nós temos hoje um número em torno de 32% praticamente, hoje, da geração Z, que é a geração que quando entrou lá na alfabetização, na antiga alfabetização, que na época da geração Z era alfabetização ainda, que agora é primeiro ano, ou seja, quando chegou lá naquela época que a gente ia aprender a escrever, a internet já existia. Então, são crianças, são adultos que hoje tem em torno aí de até 25 anos, mais ou menos, que se alfabetizaram já com a internet. Então, o mundo da internet é uma coisa que já faz parte desse indivíduo. E percebam que eu não estou dizendo que era internet de velocidade, internet de alta conexão. Não,
internet de escada.
Isso aí a gente pode até mudar, porque senão o pessoal vai começar a entender com mais ou menos qual é da nossa época. Então, a gente não está falando de 4G, 5G, não está falando nada disso. Mas nós não podemos negar que essa geração ela é uma geração que cresce. Cresce em todos os sentidos, né? É, de forma exponencial, como a tecnologia cresceu nesse período. Para dificultar ainda mais, a gente tem na educação básica a geração alfa, ou a geração mobile, que hoje está aí no ensino fundamental e no ensino médio, né? 2000, 2003, pois é. E aí, eu vou dizer para vocês que a geração mobile é a geração que o smartphone é como se fosse um membro do corpo, né? Eu costumava brincar com os meus alunos lá quando eu dirigi um colégio da educação básica, do ensino médio, e dizia para eles, olha só, o celular não faz parte, não é membro do meu corpo não, porque eu só fui ter celular depois dos 20 e tantos anos. Mas eu entendo que para a geração alfa, para a geração mobile, o celular, ele pertence ao corpo. Então vejam bem. Nós temos duas gerações hoje no sistema educacional. A geração Y e a geração alfa, mobile. E nós temos, em sua grande plenitude, profissionais da geração X. Essas duas gerações, tanto a Y quanto a alfa, ela está acostumada a recursos tecnológicos, ao time. O time de vocês é muito diferente do nosso. Quando eu fiquei brincando lá, lembra da vovó de 97 anos? É mais ou menos assim. Então, assim, o time de vocês é um outro time. Vocês estão sempre de pronto. Né? Eu não vou dizer se isso é bom ou se é ruim, porque não cabe a discussão, né? E também podem ter professores que depois vão me matar se eu falar que é bom. Então, a gente pode conversar sobre isso depois num outro podcast. Enfim, vocês têm um outro time. Vocês têm um outro time e vocês estão num nível de exigência tecnológica. Percebam que eu estou falando de tecnologia muito acima do que a geração de professores pode oferecer. De pronto. Feito isso, eu volto para o presencial. Quando nós estamos dando uma sala de aula no presencial, o professor vai utilizar não de recursos tecnológicos digitais de informação. Ele vai usar de alguns recursos técnicos ou de alguns aparelhos tecnológicos. Então, ele vai usar de um data show, ele vai usar de um notebook, às vezes ele vai usar a internet, sim, ele vai passar um filme. Mas ele usa muito mais o recurso não como um processo dialógico da construção do conhecimento. Ele usa o recurso como um recurso.
Como um
material.
Como um material.
Né? O computador para poder passar o PowerPoint, o datashow para projetar. E quando a gente entra nesse momento da pandemia, a tecnologia não é mais só um equipamento. O recurso não é só mais um equipamento. O recurso passa a dar o tom ou passa a promover a sensação de qualidade daquele conteúdo que eu teria no presencial. Então, assim, vejam bem, a aula é a mesma. O material é o mesmo. Mas a forma de condução desta comunicação, da emissão e da recepção, ficou diferente. E aí, vocês que têm um time completamente diferente, a nível de tecnologia, que há de vocês, se vocês passarem um WhatsApp para alguém e a pessoa não responder na mesma hora, né? Há de vocês fazer um post no Instagram e ninguém curtir na mesma hora. Verdade? Mas percebam, esse time de comunicação, por mais que o professor esteja se esforçando, ele não tinha vivenciado isso diuturnamente, como vocês vivenciam desde que vocês nasceram. Os professores só vivenciavam isso no momento de passar uma mensagem para alguém de casa ou para passar um recado para vocês na turma. Mas não era 100%, não fazia parte 100% da sua concepção de trabalho. Então, o professor hoje está assim, mas como? Eu estou fazendo a mesma aula, eu estou preparando a mesma coisa. E como é que o aluno não está gostando do que eu estou fazendo? É porque ele não está ali. Ele precisa usar uma forma de comunicação que, para vocês, ela tem que ser imediata. Não pode demorar. E quando eu falo para vocês toda essa geração, tá? Eu estou falando para vocês desde a geração da educação básica, da geração Y e da geração mobile. E aí, eu vou trazer um exemplo para vocês de um amigo do meu filho, que mora em outro país, que também está em quarentena. E o relato dele diz o seguinte, que na primeira semana de aula, que eles começaram a ter aulas também à distância, que tinha uma professora que parecia ter 150 anos. Porque nas 2 horas iniciais da aula dela, ela ficou perdida para se conectar. Que ela só conseguiu se conectar no terceiro tempo de aula. Falou, tia, ela não tinha 100 anos não, tia, ela tinha mais de 150.
Ah,
e todo mundo estava esperando ela. Então, vejam bem, vocês imaginem, vocês que estão aí vocês que estão na universidade, que já tem um pouquinho mais de 16 anos, 17, vocês imaginam essa garotada, essa rapaziada que estão no ensino médio. Que inferno não deve estar sendo na vida deles?
Sem condições.
Então, que é
isso? Na vida deles, na vida dos professores também. Que é choque de geração, como diz minha mãe. Oi, mãe, você tá no podcast. Toda vez minha mãe sempre fala, isso é choque de geração, a gente não vai chegar num consenso.
Isso é
choque
mesmo. De geração. E que geração? A geração X, a geração Y e a geração mobile. Percebo? Então, eu não acho que é um inconformismo. Eu não acho que não é uma aprovação. Eu acho que é um desconforto que nós estamos tendo. E dos grandes, tá? Tanto por parte do professor, quanto por parte dos alunos.
Eu fiz essa pergunta justamente porque... acompanhando assim nos ambientes, nas aulas remotas que eu tenho na minha faculdade, que realmente é algo muito gritante. As pessoas, elas se perdem muito com o calendário, elas esquecem muito prazo de trabalho que o professor solicita, e daí falam assim, pô, mas eu tenho mil e uma coisas pra fazer aqui em casa. Aí o professor responde, tá, mas e se as aulas presenciais estivessem normais, você faltaria com todos eles? Entendeu? Por isso que eu evidenciei essa conturbação por experiência própria. Porque como eu trabalho com educação à distância, eu tenho uma facilidade maior em entender as dificuldades, todo o processo de construção, mesmo que de forma provisória, como tá acontecendo agora. Então eu consigo entender, e os meus colegas eu explico. Pô, não é assim, não é tão fácil você elaborar todo um cenário em uma semana e um dia, entendeu? Não é fácil, entendeu?
Então, exatamente, como a Cláudia disse, no EAD o professor é um professor, é um tutor,
é
o coordenador, o professor, o tutor. A gente tem que levar em consideração que os professores estão sozinhos, não tem toda a equipe de um ensino à distância para auxiliar, e eles estão sozinhos em coisa de 15 dias. 15 dias a gente estava em sala de aula, 15 dias a gente teve que fazer tudo ser virtual. Então, acho que temos que levar isso em consideração.
E a gente precisa entender que ele está sozinho porque ele não está fazendo EAD.
Exatamente.
Sim. Ele não está fazendo EAD. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa entender, e eu acho que aí é um exercício, e aí quando você fala de choque de geração, eu acho que é o grande aprendizado que a gente está tendo agora, na marra, né? Porque não tem jeito, a gente está aprendendo mesmo, tem que aprender para não sofrer menos. É exatamente isso, no sentido de eu conseguir imaginar o quanto também está sendo complicado para o meu professor. Ele está fazendo... Eu não estou gostando do que ele está fazendo. Tudo bem, eu tenho o direito também de não gostar. Eu não estou dizendo que eu tenho que gostar. Mas eu tenho que compreender que ele também está fazendo o máximo que ele consegue fazer. Talvez eu possa ajudar a fazer melhor. É aí que entra, quando eu digo para vocês, a questão da habilidade e da competência. Talvez eu consiga ajudar o meu professor ainda a fazer melhor. Vamos usar, então, outra forma de fazer um... Não vamos usar o Snapchat, não, professor. Vamos usar o Teams, vamos usar o Zoom. Mas eu não tenho o Zoom. Não, aqui, professor, só o link aqui para o senhor instalar o Zoom. Toma aqui o link para o senhor instalar o Teams. Sim. Ah, mas eu não tenho essa obrigação. Não, ninguém está dizendo que o aluno tem essa obrigação. Até porque também a universidade já fez tudo isso, tem tudo lá, tem um monte de vídeo, aula, tem um monte de capacitação, tem um monte de tudo. Só que é tudo muito novo para todo mundo, gente. E assim, se ficar bom para mim, vai ficar bom para todo mundo. Você acabou de falar ali, você quer se formar em julho. Você quer pegar seu canudo.
Eu quero.
Mas você quer pegar seu canudo de qualquer jeito? Não, você não quer pegar seu canudo de qualquer jeito.
Eu nunca me dediquei tanto professor. Um semestre quanto agora. Eu entreguei um trabalho uma semana antes, eu já entreguei uma leva de trabalho pra ficar livre.
Eu acho que o outro desconforto talvez possa ser esse. A gente tem que ter muito mais disciplina, né, estudando à distância. Estudando através de recursos. Então, e isso traz um desconforto muito grande para a gente, né? Principalmente a gente que é brasileiro, né? Que a gente gosta sempre do tapetinho, conversinha no pé da orelha, tarelê, pararó, né, professor? A impressora acabou a tinta, né, professor? Acharam que se quebrou, enfim.
Cachorro comeu meu trabalho?
Enfim, todo mundo já passou por isso na vida, né? Mas que com o uso de tecnologia fica um pouco complicado. Então, esse também é um desconforto, que eu acho que pode ser um dos fatores do desconforto. Né? Tanto que o perfil que o aluno que estuda na modalidade à distância é um perfil diferente do aluno que estuda na modalidade presencial. Eu costumo dizer que na distância não tem jeitinho. O sistema, ele não sabe... se eu fiz ou se eu não fiz, se eu tenho prazo para fazer, eu tenho prazo para fazer, se eu não fiz, fechou, acabou. Eu não vou conversar no pé do ouvido com o sistema. E o aluno precisa ter disciplina, precisa ter determinação, tem que ter um monte de características e habilidades também. Por isso também que a gente não tem EAD, mas de qualquer forma a gente está utilizando recursos tecnológicos, e aí o professor mandou o prazo, eu tenho que enviar. Ou é pelo e-mail, pelo WhatsApp, enfim. E o fato de estarmos todos nós em casa, né? Essa também é uma grande situação.
Que as pessoas já acham que é mais fácil, porque eu estou em casa, posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser.
Pois é, e não é bem assim.
Antes da aula, posso entregar o trabalho no 11h59 do dia anterior.
Mas a gente não consegue prever que a luz acaba, né, que vai chover, que a internet não vai funcionar. Então, e também a gente dentro de casa, a gente acaba assumindo outras responsabilidades dentro de casa. Porque hoje a realidade de todo mundo é que todo mundo está fazendo tudo dentro de casa. Né? Então a gente precisa ter o horário para estudar, a gente precisa ter o horário para trabalhar, a gente precisa ter o horário para fazer exercício, a gente precisa ter o horário também para distrair a cabeça. Eu tenho brincado bastante, que eu estou doida para voltar a trabalhar. Porque quando eu trabalhava, eu podia conseguir ir ao cinema ver um filme, eu conseguia ver a série que eu gostava, eu conseguia ver filme, comer pipoca, coisas que eu não tenho feito desde o momento da quarentena. Então, incrível que pareça, eu digo assim, eu quero voltar a trabalhar. Não me fale em home office.
Além de trabalhar.
Exatamente, porque a gente perde o tempo.
É, pô, a gente não tem noção, entendeu? A gente fica em casa o tempo inteiro. Só sabe quando. A gente sabe o horário através de jornal, de novela, de série. Tudo que passa na televisão.
Eu me vi semana passada trabalhando 2 horas da manhã. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Mas porque às vezes num horário normal de trabalho são as 10 horas da manhã, eu tava fazendo uma outra tarefa, porque em casa a tarefa aparece. Então você vai perdendo um pouco esse ritmo. Mas deixa eu fazer uma propaganda e a gente escreveu um artigo muito bom. Tá lá no site da Unig, dando dicas de como se adaptar e como criar uma rotina de estudo. Então vou deixar aqui a deixa que tá lá de dica.
Pra todo mundo. Mas já que a gente escreveu, pode ter algumas coisas que não estão inseridas lá naquele artigo. Então, pra fechar, já que a gente está muito tempo falando e muita coisa produtiva que a gente falou nessas 1 hora de podcast, quase 1 hora. Quase 1 hora. Quase 1 hora.
Nossa.
Só deixa eu conferir aqui. 57 minutos. Passa.
Que maneiro!
Passa voando, sério mesmo.
Verdade.
Agora,
para
fechar, além de uma dica para os alunos, né, para eles estudarem de forma mais produtiva em casa. Uma dica qualquer aí de algum filme, série, atividade, qualquer coisa que você ache incrível para se fazer essa quarentena. Por favor.
Olha, gente, eu acho que tentar fazer uma programação. Eu não sou uma pessoa muito de gostar de rotina, no sentido da palavra, né? Todo dia faz a mesma coisa, no mesmo horário. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. A não ser levantar para ir trabalhar. E eu acho que é a única rotina na minha vida que eu consigo ter, porque as outras é um pouco... Não sei se é porque eu tenho tanta no trabalho que eu evito ter outras, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode ter algumas dicas. O horário que você estaria na universidade? É de manhã? Faça seus deveres, faça suas atividades no horário que você estaria na universidade. Porque esse horário já era seu de estudo. Então, se era noite, faça noite. Se era tarde, faça tarde. Porque esse horário era seu. Ah, Cláudia, eu estudava de noite, mas agora eu posso estudar de manhã. Tudo bem, então pega aquele horário todo seu da noite, transfira ele todo para amanhã, e o que você fazia de manhã, você coloca lá na noite para você fazer. Porque senão, a gente levanta, vai fazer o café, volta, escuta mais um pedaço da videoaula, daqui a pouco levanta de novo, lava a xícara, ou vai, pega o pão, e aí a gente se perde. Daqui a pouco é a hora do almoço, ou se a gente não faz o almoço, é a mãe da gente que está chamando, é a tia, é a avó, enfim. E vocês sabem como é que é, quando chama para a hora para almoçar, é para almoçar mesmo, né? Não tem nem como deixar de almoçar, né? Se é na hora do lanche, é na hora do café da tarde, é a mesma coisa. Então, é mais ou menos assim, olha, gente, ó, tô indo pro meu quarto, ou tô indo para um melhor espaço que eu tenho da casa. Qual é o melhor espaço? É o espaço que eu tenho maior silêncio, mais silêncio, maior privacidade. Esse é o melhor espaço. Não importa qual é o melhor espaço. Cada um sabe o seu. O Elias tá aqui, ó. Gente, no meio de um monte de verde. Maravilhoso aqui. Entendeu? Que não é o meu caso, nem da Carla, né?
Tá esperando o quê? Arturo.
Definitivamente não é.
Abraçou uma árvore todo dia.
Então, cada um tem o seu melhor espaço. Então, separe o melhor espaço. Combine com todo mundo da casa e diga assim, olha, está horário, está horário, esse espaço aqui é meu. Que é combinado, não sai caro. Eu acho que a gente também precisa ter criatividade. Então, por exemplo, como é que eu posso criar um código de estudo? Eu gosto muito de cor. Então, assim, as minhas coisas são todas coloridas. Então, eu tenho drocô verde, azul, vermelho, então tudo meu colorido, e eu vou fazendo legenda. Isso me facilita, porque na hora que eu vou estudar, eu vou reler, eu vou pegar alguma coisa para alguma apresentação, eu olho a minha legenda e já sei, olha, o que me interessa é isso aqui da cor verde. Passo, e é o verde que me interessa. Então, vamos brincar com isso também. As coisas têm que ser prazerosas. De repente, eu também posso fazer lá um podcast, quem sabe, né, de resumo, e posso mandar para a turma. Gente, ó, o resumo é esse na aula. Eu acho que vocês têm uma série de situações que vocês podem estar criando, que podem não só ajudar vocês no processo de estudo, mas como ajudar os colegas também. Também, por exemplo, o caso dos cursos curso de medicina, né? As ligas estão promovendo aí vários cursos, vários encontros, vários estudos. Vocês têm muitas coisas que vocês podem fazer, né? Vocês também podem marcar estudar online, vocês podem marcar tirar dúvida. Enfim, aliás, isso não, não tem nenhuma dificuldade para vocês, né? Isso, a criatividade é que vai gerar.
Se a gente se junta para ver live de sertanejo, a gente se junta para ver a live do estudo, né, gente? Uma horinha que seja.
Claro, e aí a gente coloca aquele lá que sabe mais aquela disciplina, passou a ser o nosso monitor virtual.
Aquele do caderno, me empreste seu caderno que você copia tudo para eu poder tirar xerox. Então, é o dono da live.
Exatamente. Então, a gente tem formas muito interessantes, né? Por exemplo, a gente tem aulas que estão acontecendo aí muito interessantes com vários professores. O pessoal está subindo aí hashtag, né? Eu tendo aula na Unig, uma coisa assim. Então, gente, é criatividade. Eu acho que vocês precisam arrumar um espaço, combinar na casa de vocês o horário do espaço, porque de repente ele é compartilhado. Então, pode ser compartilhado com o marido que está trabalhando de home office, compartilhado com o irmão que é mais novo, que está estudando. Enfim, a gente tem que combinar o espaço e ter criatividade. Dica, Elias, eu vou dizer para você o seguinte. Eu acho que nós estamos no momento de ouvir, de ler e de ver coisas edificantes. O que, que eu chamo de coisas edificantes? Tudo que me traz uma paz. Tudo que me traz uma serenidade. Tudo que me faz encontrar de novo com aquela certeza que eu não estou sozinha, que tem alguém superior que cuida de mim. Isso, independente de religião, independente de fé, independente de qualquer coisa. A gente ficar olhando para, ouvindo jornal, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas, percebam, a saúde mental nesse momento, ela é tão importante quanto a saúde física. E a saúde mental, eu costumo dizer que a nossa casa mental rege o nosso corpo. Então, eu preciso estar com a minha casa mental muito bem arrumadinha, muito bem tranquila, tranquila, responsavelmente falando, e tranquila no sentido de eu estar fazendo tudo o que eu preciso fazer, tudo o que eu devo fazer, tudo o que eu consigo fazer, tudo o que me cabe fazer. Então, se eu estou nesse nível, eu estou com a minha casa mental tranquila. E eu tenho a certeza que tem uma frase que eu procuro nos momentos de aflição lembrar sempre, que diz assim: faça por onde que eu vos ajudarei. E a ajuda, ela não é só uma ajuda divina. A ajuda, ela aparece de todas as formas. Às vezes em formas de pessoas, né? De amigos, de uma palavra, de uma ligação, de uma conferência, enfim. Então, a minha dica é: procurem coisas edificantes. O que é edificante? É o que não fala de morte, o que não fala de guerra, o que não fala de briga. Isso tudo a gente já sabe. Agora, olha que beleza eu ver que o canal de Veneza agora tem água viva de novo.
Que os bichinhos dormindo na estrada na África, porque o carro
que
passa.
Os cisnes rosas voltaram a visitar Veneza. Que é na Baía de Guanabara está tendo tubarão. Né? Gente, o nosso planeta está regenerando. O nosso planeta está respirando. Então, ao invés de eu ficar imaginando todas as catástrofes, que eu já sei que estão acontecendo, mas eu preciso fazer a minha parte. Vamos pensar em coisas edificantes, porque nós vamos sair muito mais fortalecidos do que nós estamos. Nós vamos ajudar muito mais do que sempre ajudamos. Porque a gente não pode dizer, reclamar: ah, eu tô com saudade da minha avó, do meu tio. Mas a gente podia ir na casa da avó da gente sempre. E do tio também a gente não ia. Talvez a gente esteja mais próximo dos tios, dos avós, dos pais, dos irmãos, dos nossos afetos, do que nós sempre tivemos, como a gente tinha o nosso direito de ir e vir. Não deixa de pegar o WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, mata a saudade. Ai, eu tô tão cabisbaixo agora. Lembrei do meu amigo que eu não falo um tempão. Vou lá fazer uma chamada de vídeo. O máximo que pode acontecer, ele está tendo uma aula online. E se tiver, ele vai dizer: eu ligo depois. Mas não deixe. Né? Então, assim, não tem uma dica. Eu tenho uma estante enorme de vários tipos de leitura. E vocês podem ter certeza que vai da filosofia até a matemática pura. Mas a escolha da leitura vai pela cabeça. O que vai me edificar sempre é o caminho. Tá bom?
Eu vou pegar o gancho aqui da Cláudia e vou... Enquanto a Cláudia estava falando, eu pensei numa frase que minha mãe está muito famosa hoje. Minha mãe também me fala muito, que é uma frase religiosa, uma frase que está na Bíblia, mas eu não estou querendo usá-la no contexto religioso, não. Que é, todo mundo conhece o orar e vigiar. Então não adianta a gente ficar aqui falando: ah, espero que tudo isso passe, ah, eu quero minha vida normal de volta, e a gente não tá fazendo nada, a gente tá só se contaminando com tudo isso. Então eu acho que nesse caso, o orar e vigiar é, a gente tem realmente que pensar no superior que cada um acredita. Quem não acredita também, tudo bem, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte, certo? Essa situação que a gente está vivendo, a gente tem que fazer a nossa parte na situação que a gente está vivendo. Vai ficar tudo bem, é claro que vai ficar tudo bem, vai ficar melhor para uns, vai ficar pior para outros. Alguns não vão estar aqui com a gente para ver, mas vai ficar tudo bem, isso tudo vai passar. Então vamos fazer a nossa parte no que a gente pode, no que compete a gente, que eu acho que fica muito mais fácil atravessar esse momento nebuloso.
E é com esse ar de esperança e previsões boas para o futuro que encerramos. É o nosso Onig Talks dessa semana. É o Onig Talks que foi gravado em cada respectiva casa. Eu aqui no meu quintal cheio de mato. E a Cláudia e a Carla nos seus quartos.
Que inveja! Os
dois queriam estar aqui, cheio de mosquito.
Ainda tá no Golden Hour.
Cheio de mosquito na perna, mas estou feliz respirando ar puro. Então, quero agradecer muito a nossa convidada, quero agradecer muito a nossa querida, né, Carla, que sempre está aqui presente com a gente, que sempre vai estar presente com a gente, porque vocês amam a Carla. E quer dar uma mensagem, além da mensagem que você já deu, Carla, para os alunos?
Não, acho que era isso que eu tinha para dizer. Só tenho que agradecer de novo a Cláudia por ter aceitado o nosso convite. E a gente com certeza vai te chamar para outros, pra gente conversar sobre um monte de coisa que não dá tempo de colocar em um só. Então, a gente vai... Cláudia irá voltar.
Com certeza.
Aguarde.
Um grande abraço para vocês, foi uma excelente oportunidade. E podem me chamar, porque polêmica, tem muitas coisas polêmicas na educação para a gente conversar.
Ih, rapaz, não vai ser quente o próximo episódio com a Cláudia.
Lembrando que esse podcast foi dirigido pelo e editado pelo Felipe Dom e foi produzido tanto por mim, Elias Fernandes, como pela Carla Raunietti, que colaborou muito para as informações daqui do nosso podcast.